ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. O fim do julgamento. Relator aponta que voto será pela cassação da chapa Dilma Temer. Clima morno predomina no Tribunal Superior Eleitoral. Despejo iminente. Moradores das ocupações William Rosa e Marião, em Contagem, denunciam ação de reintegração de posse sem garantia de moradia para as famílias. Vitória com gosto de derrota. Eleições no Reino Unido deixam a atual primeira-ministra em situação delicada. Ela perdeu apoios e terá de negociar para governar. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O TSE deve concluir ainda nesta sexta-feira o julgamento da chapa Dilma Temer. Hoje o relator Herman Benjamin conclui a leitura do parecer e os seis ministros começam a votar pela condenação ou a absolvição da chapa. Nesta quinta, Benjamin apontou o abuso de poder na campanha de 2014. Argumentou que para cassar mandato não é necessário recebimento de propina. Basta ter havido Caixa 2, que são as doações e gastos da campanha não declarados à Justiça. Boa tarde, Soraya Fidelis. O que se desenha até o momento nesse quarto dia de julgamento? Cassação ou não da chapa?
Boa tarde, Vinícius. Olha, nesse quarto dia do julgamento sobre a cassação, né, da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, que começou com quase meia hora de atraso, vai se desenhando, Vinícius, essa tendência já apontada pela mídia de um placar de 4-3 pela absolvição da chapa. Os ministros Fux e Rosa Weber devem acompanhar o relator Herman Benjamin, que deve votar pela cassação. Ele defende que os depoimentos que são desdobramentos da Operação Lava Jato, como os executivos da Odebrecht, sejam levados em conta no veredito, mas tendem a votar contra a cassação o presidente da corte, o Gilmar Mendes, que é amigo do presidente Michel Temer, né? Napoleão Nunes Maia, que é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça e citado, inclusive, lá na delação da gigante de carne JBS, e Edmar Gonzaga e Tarcísio Vieira, ambos representantes da advocacia e que foram recém-efetivados no tribunal por indicação do Planalto. Agora há pouco, Vinícius, o julgamento foi retomado depois de um intervalo de 5 minutos a pedido do relator Herman Benjamin, que prosseguia numa leitura que já dura quase 3 horas. Aliás, já completou 3 horas, que são 12:34, Vinícius, e a tese é que duraria apenas 1 hora. Benjamin trata do último ilícito neste momento da leitura na campanha presidencial de 2014. Ele começou a leitura de hoje apresentando as 3 premissas e os 3 ilícitos que vão embasar o voto dele, do magistrado, que esclareceu que nenhum deles diz respeito ao Odebrecht, e sim a empresas que tinham contratos de longo prazo com a Petrobras. O relator argumentou que apenas o primeiro, que nomeou de poupança gordura da empresa estatal, já seria suficiente pela cassação.
Comecei por aquilo que denominei de propina gordura ou propina poupança na Petrobras. Trouxe depoimento na Justiça Eleitoral e também documentos que, a meu juízo, demonstram que, ao longo dos anos, os cofres partidários, por intermédio de contas correntes mantidas com empresas contratantes da Petrobras, foi, aspas, engordado, fecho aspas, desequilibrando a paridade de armas no pleito e configurando abuso de poder econômico. Portanto, a meu juízo, só este item ou este ilícito já bastaria para a cassação da chapa.
Ainda sem declarar o voto, que segundo ele, viu, Vinícius, está na folha 310, é um mistério ainda, não declarou não, viu? O relator, ao encerrar a fala sobre a Odebrecht, afirmou que houve abuso de poder econômico e político envolvendo a tal propina poupança da empreiteira na campanha de 2014.
Entendo plenamente comprovado o abuso de poder econômico por força da conta corrente permanente, que eu chamei de conta propina ou conta caixa 2, mantida pela Odebrecht a favor do governo, cujos valores repercutiram diretamente na campanha eleitoral da chapa. Reitero que caixa 2 está descrito na petição inicial. Odebrecht está na petição inicial. Pode retirar os depoimentos da Odebrecht, mas só os elementos documentais e prova pericial que chegaram a esses autos são mais do que suficientes para justificar a conclusão que eu trago na folha 310 do meu voto.
Ao relatar o depoimento de Marcelo Odebrecht, o ministro Benjamin disse que o empresário assume que disponibilizou 150 milhões de reais para a campanha presidencial. Ele diz que o empresário, ele é herdeiro não apenas de uma empresa, mas de uma cultura de propina. O relator afirmou também nesta sexta-feira que Guido Mantega era o tesoureiro informal do Caixa 2 na campanha presidencial de 2014. E o relator neste momento, Vinícius, ele fala sobre a contratação de gráfica pela campanha de Dilma e Temer em 2014, afirma que o valor era extremamente elevado e agora há pouco ele se referiu a essas relações entre a Odebrecht e os marqueteiros João Santana e Mônica Moura para apontar que Caixa 1 e Caixa 2 eram um abraço de siameses.
Reitero aqui, não só o trato sucessivo, mas essa confusão absoluta entre Caixa 1 e Caixa 2. Era um abraço de siameses. E depois veio o Caixa 3. E Huberto Silva, ouvido a pedido da defesa, responsável pelo setor de operações estruturadas, descreveu a relação continuada e duradoura que a Odebrecht mantinha com o casal de marqueteiros políticos. Boa parte dos pagamentos da campanha eram feitos em espécie no Brasil. Tal afirmação encontrará respaldo no depoimento de Mônica Moura, realizado por determinação deste tribunal, que relatou uma série de recebimentos de dinheiro em espécie oriundos da Odebrecht, predominantemente em hotéis e flats em São Paulo.
Pois, Vinícius, terminando aqui essa conversa com você, com essas informações aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa sobre o julgamento no TSE, o relator ainda não declarou voto. Depois dele, da declaração de voto dele, os ministros vão ter 20 minutos para apresentar o voto. E vai ser na seguinte ordem: Napoleão Nunes Maes Filho, depois Edmar Gonzaga, em terceiro lugar, Tarcísio Neto, aí vem Luiz Fux, Rosa Weber e, por último, Gilmar Mendes. Em meio a esse quarto dia de julgamento no TSE, que vai definir o destino político muito mais agora, né, Vinícius, do presidente Temer do que da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Na verdade, mesmo se tratando da cassação de chapa, o interesse da população, que aliás não está tendo muito interesse em acompanhar esse julgamento, que já dura quatro dias, é em relação ao destino político de Michel Temer. O presidente, inclusive, ele está sendo homenageado nesse dia de julgamento e a gente vai aguardar, então, esse desfecho, já que a sessão do TSE se prolonga por hoje à tarde. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E aí, como a Soraya já adiantou, o presidente Michel Temer também parece não estar muito interessado nesse julgamento, pelo menos é o que ele quer aparentar, já que ele está participando amanhã dessa sexta de uma homenagem, né, de uma comemoração dos 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo, que é considerada a data magna da Marinha. A Batalha Naval do Riachuelo foi travada durante a Guerra do Paraguai, né, isso ainda no século XIX, e nessa data a Marinha concede as medalhas da Ordem do Mérito Naval, que é a mais alta honraria da Marinha. Um dos condecorados é o Edson Fachin, o relator da Operação Lava Jato, que autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer, mas o Fachin faltou aí na cerimônia, porque ele está no Paraná participando de um outro evento. Bom, e agora a gente vai conversar ao vivo com o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos do UFMG, professor Felipe Nunes, vai falar para a gente um pouco aí sobre esse julgamento da chapa Dilma e Temer no TSE. Boa tarde, professor Felipe. O que a gente pode tirar aí desses 4 dias até agora de julgamento?
Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Vinícius. Tirando a parte que é espetáculo desse processo todo, que a gente está vendo o Herman e o Gilmar debatendo, o que dá para ver é que existe uma divisão bem clara das posições políticas e que essas posições estão influenciando esses votos, né? Me parece que o plenário está dividido, dividindo essas duas visões de mundo, essas duas ideias. De um lado, uma turma acreditando que as provas não podem, as delações não podem ser incorporadas, o que nesse caso facilitaria a conclusão de que não precisa, de que a chapa não deveria ser cassada, e do outro lado, o Herman fazendo o papel do advogado que quer incluir e criar nova jurisprudência, incluindo essas delações da Odebrecht, JBS e tal, no processo, o que reforçaria a ideia de cassação da chapa, né? É interessante ver como é que isso mudou ao longo do tempo, porque no cenário em que a presidente Dilma era postulante do cargo, uhum, as posições pareciam apontar numa direção, né? Agora, com o presidente Temer, as posições parece que se invertem um pouco. Gilmar Mendes mesmo muda um pouco a maneira de interpretar o processo, né? Ainda é difícil estabelecer qualquer prognóstico específico, mas o que me parece agora é que a tese da não incorporação das provas tende a ganhar e, com isso, ganhar força a ideia da não cassação da chapa.
Mas, professor, mesmo sem incluir as delações, existem provas, né, de quando esse processo foi aberto aí a pedido do PSDB, de que houve esse abuso político e econômico durante a campanha de 2014. Esse julgamento está sendo, na avaliação do senhor, mais político do que técnico nesse caso?
Sem dúvida nenhuma. E por isso estava me referindo à ideia de que quando a presidente Dilma estava no posto, era uma situação, e agora com o Temer outra. As posições dos ministros têm parecido ser influenciadas muito pela maneira como eles acreditam ser esse jogo de poder em Brasília, né? O argumento mais forte do Herman nesse momento é esse que você citou, né? Que mesmo sem as delações, ele conseguiu mostrar no relatório indícios ou mostrar evidências de que houve abuso de poder na campanha de 14 e, por isso, a chapa não deveria ter sido registrada. Essa é a tese, eu acredito, ser a mais forte nesse momento. Tá? Mas, como nós sabemos, os ministros não vão apenas utilizar esse critério técnico, vão se basear também em julgamento político. Existe uma pressão do mercado financeiro, existe uma pressão de uma série de grupos de interesse no país no sentido de manter a estabilidade, vamos dizer assim, do sistema político nesse momento, né? A ideia de ter um terceiro presidente em menos de 2 anos não é favorável para muita gente, né? E, do outro lado, claro, o Michel Temer tem um governo hoje aprovado por 3% das pessoas, com uma agenda de reformas que a população rejeita. Então, a situação do outro lado, do ponto de vista da população, é de um descrédito e de uma rejeição grande, né? Agora, política, e nesse momento nós estamos falando de um julgamento que é, claro, técnico, mas é também político, a política não envolve apenas as crenças e os ideais dos grupos. Tem um fator muito pragmático, né? E o que pode estar sendo negociado dentro do plenário do STJ agora, do TSE agora, é exatamente em favor desse pragmatismo e a manutenção do governo.
Entendi. Professor Felipe Nunes, então, na próxima semana a gente conversa um pouco mais aí sobre os desdobramentos desse julgamento. Quero agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de política.
Vamos acompanhar o julgamento e semana que vem a gente repercute. Um abraço, obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, professor, um abraço, boa tarde.
Educação.
Terminam hoje as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos. Até a noite de ontem, mais de 331 mil estudantes já tinham se inscrito, num total de 638 mil inscrições, uma vez que cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. São 147.492 bolsas disponíveis neste semestre em 1.076 instituições privadas de educação superior. Desse total, 67.603 bolsas integrais e 79.889 parciais. O resultado final será divulgado na próxima segunda-feira. As inscrições podem ser feitas pelo site prouni.mec.gov.br. A matrícula de aprovados na edição do SISU do segundo semestre começa hoje, vai até a próxima terça-feira. O candidato deve verificar o local, o horário e quais são os procedimentos necessários para a matrícula diretamente na instituição onde vai estudar. Para quem não foi classificado nessa chamada, o prazo para inscrição na lista de espera começa no dia 26 de junho. Informações pelo www.sisu.mec.gov.br.
Saúde.
Termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. A campanha tinha a previsão de terminar no dia 26 de maio, mas foi prorrogada para tentar atingir a meta de vacinação para o grupo de risco, que neste ano é de 90%, o que corresponde a 54 milhões e 200 mil pessoas. A vacina protege contra três tipos, subtipos do vírus da gripe, determinados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que são o tipo H1N1, AH3N2 e o influenza B. Compõe o grupo prioritário crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, mulheres em 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas aldeados, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, professores nativos da educação infantil, ensino fundamental médio superior, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e população privada de liberdade, além de funcionários do sistema prisional. A vacina está disponível nos postos de saúde.
Trânsito.
Trânsito tranquilo nos principais pontos de Belo Horizonte. A gente vê maior movimentação aqui na Bias Fortes com Bahia, no sentido Praça da Liberdade, Praça da Assembleia também com trânsito intenso. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno também há trânsito intenso, principalmente no sentido Savassi. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista para falar sobre as eleições no Reino Unido que ocorreram ontem.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação da
Jornal UFMG.
10 para 1.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da lei que reserva a negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta, nos três poderes. Todos os ministros consideraram as cotas constitucionais. A ação foi motivada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que queria sanar todas as dúvidas sobre a aplicação da lei sancionada em 2014.
Internacional.
Conservadores vencem as eleições no Reino Unido, mas não levam de primeira. A atual primeira-ministra Theresa May havia convocado eleições para tentar ampliar o apoio, mas acabou perdendo. O seu partido conquistou 318 cadeiras no parlamento, abaixo do necessário para formar maioria, contra 266 do Partido Trabalhista, seu principal rival. O candidato da oposição, Jeremy Corbyn, recomendou a renúncia de May, mas ela afirmou que vai tentar formar governo com um pequeno partido de direita da Irlanda do Norte. Para entender melhor o que acontece lá no Reino Unido, nós conversamos com o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Carlos Gustavo, que também falou das eleições legislativas que ocorrem neste final de semana na França.
O professor Carlos Gustavo, o Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May teve mais votos nas eleições no Reino Unido, mas não conseguiu maioria absoluta no parlamento. O senhor poderia explicar para a gente como que funciona o sistema eleitoral do Reino Unido?
Primeiro que foi uma grande surpresa que aconteceu no Reino Unido, né? Na verdade, as pesquisas já indicavam que o Partido Conservador vinha perdendo espaço, mas o que aconteceu foi uma reviravolta bastante significativa para Theresa May, né? O sistema eleitoral do Reino Unido é uma monarquia parlamentar, né? Então o parlamento tem um poder muito grande e a eleição é feita para aquilo que eles chamam de Câmara dos Comuns, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né? E ali é onde se discute as questões principais da política britânica, né? E o partido com maioria no parlamento é o partido que tem o primeiro-ministro, né? Ocorre que é um dispositivo no sistema político britânico que permite o partido que está no poder chamar por novas eleições antecipadas, se ele assim o desejar. E foi o que a Theresa May fez, né? A expectativa dela, o Partido Conservador já tinha maioria no parlamento antes dessas eleições, só que a expectativa dela, porque as pesquisas mostravam isso, é que os conservadores tinham uma chance muito grande de conseguir uma maioria ainda mais significativa no parlamento para que ela pudesse, nas palavras dela, negociar o Brexit com mais margem de manobra. O que aconteceu foi que eles perderam deputados e ela perdeu com isso. Ao invés de ela conseguir uma maioria mais significativa, que era a intenção dela ao chamar as eleições, repito, ela que tomou a decisão de chamar por eleições antecipadas, porque ela acreditava que poderia se fortalecer. O resultado foi que ela se enfraqueceu, né? Então, ela não só não consegue uma maioria mais significativa, como ela perde a maioria que ela tinha no parlamento. Então, agora, se ela quiser formar um governo, ela vai ter que fazer uma coalizão com outro partido. Uhum. Então, ela sai grandemente enfraquecida, mesmo tendo saído à frente das eleições, né? Os conservadores tiveram mais votos que os trabalhistas, mas o que aconteceu é que, em termos das expectativas que haviam sido criadas, foi uma derrota para a Theresa May, bastante significativa.
Agora, professor, no meio dessa campanha ocorreram dois ataques terroristas, né, na Inglaterra. Em que medida que eles influenciaram esses resultados?
Na verdade, a questão do terrorismo, ao contrário do que a gente pode pensar visto de longe, não tem sido tão decisivas assim nas eleições europeias, né? Assim como não são decisivas assim, em lugar nenhum do mundo, na verdade, do mundo desenvolvido. As grandes questões que são decisivas são as questões mais domésticas, seguro-saúde, desemprego, economia, etc., né? No caso dessas eleições britânicas, pensou-se que a questão do Brexit seria um tema central. E um tema que acabou sendo importante nas eleições foi, por exemplo, a questão do sistema de saúde britânico. Agora, teve uma importância, sim, no sentido de que serviu para mostrar a Theresa May como uma candidata que fala muito, mas faz pouco, no ponto de vista do combate ao terrorismo, porque ela não só é primeira-ministra, como antes de ser primeira-ministra, ela tinha sido ministra do interior e, portanto, responsável pela questão do policiamento na Inglaterra, né? E ela foi muito atacada porque ela teria diminuído o número de policiais nas ruas, etc. Então, pode ter tido um impacto no sentido de ter contribuído para formar uma imagem da Theresa May como alguém menos competente do que se esperava que ela fosse no começo da campanha.
Certo, agora a gente atravessa o Canal da Mancha, vamos falar um pouco da França. Nesse final de semana vão ocorrer as eleições legislativas que podem ou não dar maioria para o presidente Emmanuel Macron. O que a gente pode esperar desses resultados?
O que está acontecendo na França é um fenômeno que eu acho que é inédito a se confirmar as pesquisas, né? O Macron, ele lidera um partido que foi criado há um pouco mais de um ano. Foi criado no ano passado, se não me engano, em abril do ano passado. Este partido, criado há pouco mais de um ano, já capturou a presidência da República. Agora, as análises convencionais diziam é que um partido criado há pouco tempo não teria capilaridade suficiente para ganhar as eleições legislativas, pelo menos com uma margem muito grande. Quer dizer, a lógica das eleições legislativas é uma lógica diferente das eleições para o executivo. Ora, o que as pesquisas na França têm mostrado é que o partido do Macron tende a conseguir uma maioria esmagadora no parlamento francês. Então, nós temos uma situação que eu creio que seja inédita na política partidária moderna europeia, de um partido criado apenas no ano passado e que vai obter uma maioria esmagadora. Não é? Veja, não está se falando. O parlamento francês são 577 cadeiras. Algumas estimativas dizem que ele tenderia a obter cerca de 400 cadeiras só com o partido dele. Então seria um fenômeno, né? E às custas de quem? Quem é que vai sair muito enfraquecido, se a gente quiser comparar Inglaterra com França? Quer dizer, o que aconteceu na Inglaterra foi que a esquerda se fortalece. A esquerda parecia, os trabalhistas britânicos pareciam que estavam nas cordas do ringue, né? Pareciam que estavam muito enfraquecidos. Eles saem mais fortalecidos dessa campanha. No caso das eleições francesas, os socialistas, partido do atual presidente François Hollande, tendem a sair humilhados, né? Eles tendem, assim, a se tornar uma força insignificante dentro do parlamento. Então, é uma reviravolta bastante significativa, é um terremoto que o Macron levou para a França.
Professor Carlos Gustavo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um bom dia.
Esse foi o professor da PUC São Paulo, Carlos Gustavo, falando sobre as eleições no Reino Unido e também na França. Você encontra uma versão maior com ele discutindo outros assuntos sobre essas eleições em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. É só acessar para conferir. Agora, 12:58, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a possibilidade de despejo nas ocupações William Rosa e Marião em Contagem. Já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
De olho na cidade.
Todas as emendas e subemendas ao projeto da reforma administrativa de Belo Horizonte foram apreciadas nesta quinta durante reuniões extraordinárias de 4 comissões permanentes da Câmara Municipal. Sendo assim, a reforma está pronta para ser votada em segundo turno. Nesta semana, os vereadores ameaçaram não votar a reforma administrativa após o líder de governo, Léo Burguês de Castro, do PSL, apresentar um segundo substitutivo ao projeto, fora do acordo firmado com os colegas. Diante das manifestações contrárias, ele recuou e retirou o substitutivo de pauta. Despejo iminente. Moradores das ocupações William Rosa e Marião, em Contagem, na Grande BH, denunciam a ação de reintegração de posse do terreno da comunidade sem garantia de acesso à moradia para as famílias, a temor ainda de conflitos com a Polícia Militar. Uma reunião hoje à tarde vai discutir o impasse. As informações com o repórter Samuel Souza.
Angústia e apreensão. Esse é o clima entre as mais de 400 famílias das ocupações William Rosa e Marião, que ocupam um terreno próximo da rodovia 040 no município de Contagem há mais de 3 anos, desde outubro de 2013. Segundo as ocupações, uma ação de despejo e reintegração de posse movida pela SEASA, que é a dona do terreno que a comunidade ocupa, está para ser executada até o próximo dia 17. Desde a informação do despejo, lideranças da comunidade e entidades que apoiam a ocupação estão se mobilizando para tentar reverter a decisão. Para a comunidade, o comunicado recebido pelos moradores no dia 31 de maio foi uma surpresa. Segundo eles, já havia um acordo feito na mesa de negociações da CEPLAG, Secretaria de Estado Brasil de Planejamento e Gestão, órgão que media negociações de conflitos envolvendo ocupações urbanas e rurais no estado, que permitia que a comunidade ficasse no terreno até que fosse feita a mudança para novas moradias. O acordo firmado entre a comunidade, o CEASA e a Prefeitura de Contagem, responsável por providenciar as moradias no final de fevereiro, também estava estendido às 32 famílias da Ocupação Marião, abrigada no mesmo terreno. Segundo Lacerda Santos, uma das lideranças da comunidade William Rosa, a notícia da ação de despejo chegou por telefone e foi posteriormente confirmada pela própria CEPLAG. Lacerda Santos teme que, caso a ocupação seja cumprida, haja conflitos entre a comunidade e a polícia.
Hoje lá está um clima assim, de resistência mesmo, né? As pessoas construíram barricadas, pneus, né? Tem gente lá falando, né, que não sabe o que vai fazer com isso. Pode acontecer muita coisa, porque a comunidade é muito combativa, né? A comunidade lá não é de aceitar as coisas assim, calado, né? Aceitar as ordens, ainda mais ordem injusta como essa, e ficar de cabeça baixa, né? A gente teme que possa haver mesmo um enfrentamento que possa até colocar em risco a atividade física das pessoas. Então, por isso que nós estamos aí tentando reverter.
Cerca de 1.700 pessoas moram nas ocupações William Rosa e Marião. O terreno, segundo a comunidade, estaria abandonado há mais de 40 anos. Entre as ações para tentar evitar que o despejo seja cumprido, a comunidade se reuniu com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, no último dia 7. Hoje, às 3 horas da tarde, está marcada outra reunião na Prefeitura de Contagem para discutir o caso. Uma ação judicial para tentar impedir a retirada das famílias está sendo preparada, mas, para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais, William Santos, é preciso tentar sensibilizar as partes envolvidas.
E já conversamos com diversas pessoas essa semana, com as lideranças, fizemos reunião, e o que a gente tirou é que nós vamos conversar, até porque medidas extremas e desocupação forçada não pode estar dentro do calendário nem da Polícia Militar, e muito menos ser uma situação que traga risco ou temor para aquelas pessoas que não têm para onde ir. E lá tem criança, lá tem gente. Se as pessoas sabem, vai ficar para onde? Vai para a porta da prefeitura ou vai para a casa de alguém? Eles não têm para onde ir.
Para o Frei Luiz Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, movimento que acompanha a comunidade, a decisão de retirar as famílias sem antes providenciar uma moradia digna é injusta.
Mais de 25% das famílias que estão lá na ocupação William Rosa vieram nas ruas, estavam sobrevivendo nas ruas. Basicamente lá são mães com 3, 4, 5, 6 filhos, crianças, né? Tem muitos idosos, muitas pessoas deficientes, cadeirantes e tudo. Então, assim, é impensável, uma covardia sem tamanho, é mais do que rasgar a Constituição, que é o princípio da dignidade humana, rasgar também o direito à moradia.
A CEPLAG, através da mesa de diálogo, afirmou que está acompanhando o caso e que vai estar presente na reunião de hoje à tarde, mas não informou sobre o acordo que permitiria a permanência das famílias no terreno em Contagem. A Prefeitura de Contagem informou em nota que não tem envolvimento no pedido de reintegração de posse e que o terreno é de responsabilidade da CEASA e do governo federal, mas que está em diálogo com as partes. Até o fechamento dessa reportagem, a CEASA Minas Gerais não se manifestou sobre o caso. Repórter Samuel Souza.
Cultura.
Os festejos do Arraial de Belo Horizonte serão abertos oficialmente neste sábado com um cortejo a partir das 14h no centro da capital. A concentração será na entrada principal do Parque Municipal. A grande novidade é a presença de dois blocos de rua do Carnaval de BH que tocam forró. O Baião de Rua, que vai acompanhar o cortejo até o encontro de baterias, com o Pisa na Fulô, que estará no Viaduto Santa Teresa, aguardando para um grande show. A programação completa do Arraial de Belo Horizonte está disponível no aplicativo de mesmo nome, disponível para smartphones. Agora 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Soraya Fidelis, edição de Vinícius Luiz, apresentação também de Vinícius Luiz, a coordenação técnica é Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.